Rádio 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Daqui a pouquinho a gente tá no ar.
Maravilha, Gildo. Alisson, você já tá na área aí, Alisson? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Hoje estou só deixando o pequeno na escola. E sim, já estou pronto já. Vamos embora sexta-feira. Já o Breakins na área. Vamos com tudo.
Maravilha, maravilha. Bom, para quem está chegando aí, está nos acompanhando, sejam todos bem-vindos a mais uma Jailbreak News. Hoje nós vamos tratar de vários temas, mas antes de tratar sobre os temas, vou pedir aos nossos colegas, aos nossos companheiros, por favor, façam a sua audiodescrição para quem não conhece vocês, para quem está nos acompanhando pela primeira vez. Enfim, por favor, Gildo, faça as honras.
Gildo Cavalheiro, um homem branco, cis, estou na foto aqui com o Leonardo e minha esposa. São minha família. Para seguir, um dia incrível, Alisson.
Vamos lá, bom dia a todos, sou o Alisson Laurentino, cearense, barbudo, cabelo curto, na foto estou com minha esposa, foi um dia feliz, um dia de fotos, e gosto muito de falar de agilidade, principalmente na entrega de valor, mas né, com a pessoa no foco, então vamos junto que hoje o dia promete.
Maravilha, obrigado Alisson, obrigado Gildo. Meu nome é Edson Moreira, sou branco. Na foto aqui do Clubhouse, eu estou com uma camisa Gola Polo verde. Nesse dia estava numa padaria com a minha esposa, tomando um café da manhã super gostoso aqui de Fortaleza. Sou do Ceará, terra da luz, Fortaleza, terra da luz. Atualmente trabalho como Agile Master numa empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul, a Vortigo Tecnologia. Pessoal, vamos começar nosso Agile Break News de hoje, falando do que aconteceu durante a semana, o resumo da nossa semana. No último sábado, o Beto conversou com a gente sobre a importância de construir relações de qualidade com o cliente. No domingo, o Matheus Trindade falou sobre crenças, paradigmas e inconsciente coletivo. Segunda foi o dia da Adriana Santos contar sobre certificações ágeis, necessárias ou não. Foi um tema bastante interessante. Na terça, a conversa foi entre Evely Matos e Paulo Coimbra sobre User Stories. Na quarta-feira, a Márcia Prado recebeu o expert Juliano Skussel com o tema Positividade Tóxica, há um caminho do meio? E na quinta-feira, os dois experts, Karen Rios e Rodrigo Augusto, falaram sobre a aplicação de OKRs no desenvolvimento de produtos. Uma semana realmente incrível. Bom, tem alguns temas que a gente deve tratar hoje, mas tem um específico que faz parte de uma matéria falando sobre algumas ações da Meta, né, do nosso grande Max Zuckerberg, sobre uma ação de cortar níveis gerenciais e projetos não cruciais. Sem dúvida, é um mecanismo, né, de reestruturação, de redimensionamento das organizações, que, coincidência ou não, vem no momento em que tem se falado muito sobre a questão dos layoffs, né, das demissões, e vem essa matéria falando sobre corte de níveis gerenciais e projetos não cruciais. Mas eu pergunto para o Gildo, para o Alisson, né, e para quem está nos ouvindo, fiquem à vontade em participar através dos comentários, enfim. Essas ações, né, especificamente essa da Meta, é uma ação que diz respeito a esse novo momento, né, econômico mundial, ou desse momento aí de revisões e redimensionamentos, e é uma ação que tá muito mais próxima desse nosso momento que está acontecendo, ou é um mecanismo que sempre existiu e que, por alguma razão, hoje, talvez pela forma democrática e rápida com que as informações chegam a todos, acabam ganhando, né, uma visibilidade grande no mercado. Ou são mecanismos, né, que sempre existiram, as organizações sempre lançaram mão sempre que houve necessidade. Como é que vocês veem isso? É algo, digamos assim, de vanguarda? Isso está acontecendo agora ou sempre aconteceu? As organizações sempre lançaram mão desses mecanismos? Qual é a visão de vocês?
Sempre aconteceu. E a gente negar isso, eu acho que no mínimo é falta de conhecimento e não estudar. O que acontece hoje é que nós temos meios de comunicação, internet, estamos todos aí, né, com maior acesso e conectados, então acredito que chegue mais rápido a todo mundo que precisa chegar. Somado ao fato, no caso específico da Meta, né, que eles apostaram, né, Mark Zuckerberg, né, ali junto com a sua equipe, apostou muito no metaverso. Né, ainda é incerto, não sabemos como é que vai ser o desempenho disso, e obviamente a empresa apostou nisso e não está tendo um retorno esperado como quando a gente pensa nisso a nível de produto mesmo, né? E olha que legal, né? As decisões aí vão ser tomadas, né, cortando aqueles produtos que têm os números, portanto, menos atrativos, né? Que tem menos potencial. Então, o que a AR ontem que conversamos pode conectar aí com a decisão que eles vão tomar, né? Olha que como as coisas elas começam a fazer sentido e se encaixar. Em relação a esse rearranjo, esse reajuste que está acontecendo globalmente entre as organizações, isso é cíclico, né? Vai passar em algum determinado momento, né? A gente está numa curva J, estamos no fundo do J lá. Quem vai sobreviver? Acredito eu que sobrevive quem souber aproveitar as oportunidades, né, para resolver os problemas, os novos problemas que vão surgir, né, perceber e jogar uma solução, né, no mercado, mas uma solução que esteja, de fato, resolvendo um problema da sociedade. Estamos vivendo aí um advento tecnológico também muito disruptivo, né, socialmente falando. Um exemplo disso é hoje o chat GPT. O chat GPT hoje ele já tem potencial para substituir um telemarketing inteiro, né, com a sua inteligência de linguagem natural. Então, o Edson, para mim sempre aconteceu, temos mais acesso à informação, então chega mais rápido, e obviamente chegando mais rápido outras pessoas, né, se movimentam mais rápido, adaptabilidade, e é isso.
Maravilha, obrigado, Gildo. Alisson.
Pegar esse ponto aí do Gildo, assim, concordo 1 bilhão de % em relação ao que o Gildo comentou. E, assim, a Meta é um exemplo do que está acontecendo, né, com várias empresas. Em relação do layoff, sempre aconteceu. Em relação de você investir em algo, né, e o retorno não for o esperado, acontece em milhares de empresas. Em relação da Meta, especificamente, né, foi um aporte gigante. Houve muito barulho no mercado. Algumas empresas começaram a querer estar à frente, né, comprando espaço e tudo mais no mundo online. Empresas começaram a surgir também. Eu já vi outras empresas vendendo já, revendendo, né, como fosse tipo o mercado imobiliário no metaverso. Mas, infelizmente, não teve realmente o retorno como esperado. Vamos aguardar um pouquinho mais. Até no meu ponto de vista também, eu também estou aguardando, né, para ver como é que vai ser o momento, como é que vai ser isso. Mas, assim, na Meta é mais isso, mas conversando com outros profissionais, donos de empresa, eles falaram: Alisson, tem alguns clientes, com algumas consultorias, tem alguns clientes que não demitiram, mas em relação a projetos, estão tudo parado. Então, estão aguardando realmente o mercado ele se mexer novamente, se adaptar à situação atual. Estão querendo realmente ter mais certeza ou menos dúvidas, né? Aonde investir, em qual projeto aportar o capital financeiro. Então, eu vejo muito o mercado, modo geral, né, aguardando um pouco e outras empresas realmente tendo algumas demissões, porque impacta diretamente um retorno muito rápido sobre o custo ou sobre o investimento em pessoas. Então, assim, é muito nesse ponto de sempre aconteceu, as mídias cada vez mais estão mais acessíveis, o impacto é maior quando acontece um layoff de X%. E é como o Dito falou, é se adaptar, é continuar se capacitando, é continuar, né, tendo uma rede de relacionamento forte, ou seja, tem que dar também, e não apenas querer que a rede de relacionamento, seu network, esteja esperando por você. Então, assim, é um ciclo contínuo, um ciclo que a gente não pode esperar. Eu vejo muito nessa situação. Então, temos sempre que estar continuando evoluindo e se adaptando ao meio, tá bom?
Maravilha, Alisson. Bom, entrou aqui na nossa sala também o Renato Ucha. Bom dia, Renato.
Bom dia, Edson. Bom dia, Alisson, Gildo. Bom dia a todos. Bom dia a todas que já estão aqui. Suzy, Orlando, Regis, Zab, enfim, muita gente hoje. Então, muito bom dia para vocês. Eu sou Renato Ucha, treinador de líderes, moreno, careca, sem barba, sem bigode, na foto, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um terno e um blazer azul marinho. Estou aqui, acabei de chegar, estou procurando me inteirar aqui sobre o assunto. Mas eu escutando aqui falando de layoffs, eu queria só fazer um comentário, talvez um pouco mais duro, porque agora as pessoas estão aí assustadas com layoff. Eu quero lembrar que há 2 anos atrás, todo mundo, não, mas uma boa parte da população, gritava: fique em casa, a economia a gente vê depois. Tá aí. Chegou a hora de ver a economia, né?
Maravilha, obrigado, Renato. Pessoal, ainda dentro dessa linha dessa matéria do Mark Zuckerberg, eu queria aprofundar um pouquinho mais numa parte da matéria que, inclusive, está muito bem resumida no título, né? Quando fala que Zuckerberg diz que a Meta vai cortar níveis gerenciais e projetos não cruciais. Eu queria levantar a discussão no primeiro item, né? Cortar níveis gerenciais. Não é de agora, né? Eu lembro que na década de 90 eu já participava de alguns congressos e via uma discussão em cima de uma necessidade de reduzir as hierarquias, né? Porque isso onera muito. Tem vários aspectos. Vários impactos, na verdade, quando você tem uma empresa muito hierarquizada, né, com vários níveis, né? E alguns deles são, o custo é muito alto, obviamente, quanto mais você cria camadas de gestão, você aumenta aí um custo, né, de operação. Você tem também uma necessidade de comunicação muito maior, que você tem que estar desdobrando, né, as informações para inúmeros níveis que são criados. Então, essa discussão de níveis gerenciais não é uma discussão recente, né? É uma discussão bastante antiga, né? Eu lembro daquela máxima, né, que sempre é utilizado como exemplo, a questão dos supervisores, né? O papel de supervisão, até no próprio nome, já traz essa semântica. Ah, eu tenho que ter uma pessoa para estar com um olhar mais amplo, uma supervisão para saber se a pessoa está fazendo o que é para ser feito, né? Mas isso vem a um contraponto de uma outra corrente, né? Que diz o seguinte, que ao invés de você ter vários níveis gerenciais, você tem que disseminar e ensinar cada vez mais em todos os níveis da organização, do estratégico até o nível mais operacional, a fazerem gestão, né? Tem um gestor que é unanimidade universal, chamado Russell Eickhoff, que foi o professor do Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, né? Em que ele falava, já na década de 70, por aí, que as organizações não precisavam de mais gestores, as organizações precisavam de mais gestão. Eu pergunto para vocês, Alisson, Renato, Gildo, o que Russell Eickhoff já falava aí na década de 70? Na visão de vocês, ainda vale para hoje? Nós precisamos de mais gestão e menos gestores?
Olha o grilo aqui tocando, né?
Ah, eu falo que não escutei que eu cheguei em casa agora.
Eu concordo, né? Eu concordo. Inevitavelmente, o Edson, não tem como, acredito eu, a gente não pensar sobre esse tema do ponto de vista da história, histórico, né? E história das organizações da sociedade, como nós temos nos organizados a um calendário de 2023 anos. Quando a gente pensa numa organização, a gente tem que pensar que hoje a predominância é funil, é triângulo, né? Ou seja, você tem uma hierarquia que manda e um operacional que obedece. É duro, é duro. Quando começou a surgir outros métodos organizacionais, e aí, goste ou não, né? Kanban, agilidade, ele começou socialmente a disseminar a informação de que você deveria ter ali um negócio que chama-se de senso de dono, né? Pensar como dono. Isso aqui dá uma seara, tá? Para a gente conversar e discutir só nesse tema aí. Mas, no fundo, era justamente o que é um dono? Um dono é quem está em cima, é quem está no topo da pirâmide. E se eu colocar o senso de dono, ou seja, o senso de responsabilidade daquela organização, disseminar ele para mais pessoas? Nossa, seria maravilhoso. Só que aí tem um problema. E que não é um problema. É assim: eu dou para essa pessoa, boto nela ali, né? Coloco nela esse senso de dono, só que ela não tem autonomia. E essa é o grande problema que a gente precisa de uma solução. Como é que eu coloco nas pessoas e dou para ela a autonomia da organização, uma vez que elas agora se sentem donas ou parte disso? Algumas empresas estão fazendo um sistema que é você virar sócio da empresa. A partir disso, você tem automaticamente autonomia para tomar dentro de um escopo ali algumas ações. Mas, cara, quando a gente pensa em autogerenciado e auto-organizado, é um time que tem informação, transparência, e isso hoje, a nível de organização, na real, estamos muito distantes. Muito distantes. E aí eu falo como sociedade, tá? De ter esse nível de consciência mesmo. Então, é um desafio ainda a ser vencido.
Maravilha, obrigado, Gildo. Renato?
Mais gestão e menos gestores, Edson. A gente tem que identificar o que que são esses gestores, né? Porque o gestor deveria auxiliar a construir processos de gestão. Deveria ser quem, em última linha, toma uma decisão final. E deveria ser também a pessoa que, em última linha, rasga o processo por conta de uma exceção. Eu acho que o problema surge quando nós temos pessoas despreparadas assumindo essas vagas, esses cargos. O que eu vejo é que mais de 98% das pessoas que assumem um cargo de gestão pela primeira vez, infelizmente, não estão preparados, não são líderes e não sabem lidar com pessoas. Elas assumem essa vaga por conta, normalmente, de entregas específicas e pontuais que fizeram para a empresa ao longo do tempo. Então, aquela pessoa que trabalha pra caramba, e pra caramba, entenda-se, por altas horas, é a pessoa que mais domina um produto, tem o domínio de ponta a ponta. E aí, num determinado momento, surge uma oportunidade, ó, vem cá, fulana, fulana, agora você vai ser gerente. E aí, vira um gerente realmente, e não uma pessoa que cuida de gestão, né? Vira um gestor. E não faz gestão. Por quê? Porque não aprendeu, não foi preparada, não foi treinada e não sabe lidar com pessoas. E muitas vezes modela. Modela o quê? Às vezes modela dentro de casa. Eu tinha um pai mais estilo militar, tinha uma mãe mais estilo militar. Foi assim que eu fui criado, assim que funcionou para mim, assim que vai funcionar para os outros. Às vezes é uma pessoa que tem um estilo mais duro dentro de casa, ou porque age assim, ou porque recebe esse tratamento e leva para o trabalho. E aí o que a gente vê, infelizmente, é pessoas que não conseguem estruturar um processo. Isso me assusta muito, Edson. E nessa parte de liderança, eu tive a oportunidade de, por muitos anos, atuar como Enterprise Agile Coach, como Agile Coach, como Head de Agilidade. Ocasiões em que eu tinha alguns gestores que eu atendia pessoalmente e sentia assim, eu não vou dizer fraquezas, mas a falta de questões elementares para rodar um time. E olha, não foi só uma vez que gestor virou para mim e falou: eu não sei o que o meu time está fazendo. Eu só sei que chega no fim do mês a gente não entrega. Horas, se você não sabe o que o seu time está fazendo, isso é um problema sério. O que que você está fazendo nessa posição que você não tem nem visibilidade, você não consegue enxergar? Muitas vezes por falta do quê? Do processo. Você não tem processo, cada um está fazendo o seu quadrado, ninguém vê o todo. Então, eu acho que são oportunidades hoje para quem está aqui escutando, Edson, e que tem aí uma vontade, um desejo de assumir em algum momento uma carreira de gestão, ou gestores que estão aqui, de entender um pouco o que é gestão de fato.
Eu vou pegar esse ponto. O Guido falou, o Xô acabou de falar também, mais gestão e menos gestores. Pensando nisso, algumas empresas, né, estão se movimentando e nas demissões tem alguns gestores, né, ou que estão nesse papel de trazer a gestão, estão sendo desligados. Eu vejo muito a parte, pegando a agilidade, vários papéis foram criados, o Usha citou alguns agora, que ele mesmo atuou, né? Não estou nem falando deu certo ou não, Usha, creio que sim, pela tua capacidade, mas o ponto é, será que temos tantos papéis necessários para poder rodar e entregar realmente resultado? Vejo algumas empresas que têm, eu tenho o PO, eu tenho o PM, eu tenho o GPM, tenho o Head de Produto, são tantas nomenclaturas para você inchar essas lideranças para entregar resultado, entregar algum produto que esteja tangível e tenha um retorno para as empresas, que o ponto é, será que precisam tantos papéis? Será que esse realmente é o ponto em que a gente pode trabalhar? Ou será que vamos aproveitar esse momento de desligamentos em massa porque o impacto está grande, como já foi falado pelo Gil também, não é algo de agora, já vem acontecendo. Será que não é a hora a gente parar um pouco, olhar e a organizar a casa de uma forma que faça um sentido para cada cultura da empresa? Então, eu vejo muito esse ponto e boto uma provocação para vocês. O Renato falou há pouco tempo que muitos gestores não estavam preparados, e eu acho que quase 98% foi o Usha que tu falou, que muitos assumiam esses papéis pela primeira vez, então da ênfase na primeira vez, e não tinha realmente essa capacidade de estar atuando naquele momento. Muitos se desenvolveram, são ótimos gestores hoje em dia, mas naquele momento não. Aí vem um ponto. Como diminuir essa contratação de gestores que não tem esse viés de gestão ou que não consegue realmente entregar essa alta capacidade de gerenciar e entregar realmente resultado? Vocês têm alguma dica para quem está nos ouvindo agora e que queiram realmente entrar na gestão ou evoluir na gestão?
Maravilha, Alisson. Boa observação. Um ponto importante aí, né, nessa tua fala, Alice, até para a gente está falando muito aqui de histórico, né, de história também, esse modelo, né, de você ter vários papéis dentro de um determinado processo, dentro de uma determinada área, isso não é uma discussão recente. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar que o RUP, que foi um modelo que foi criado, né, para processo de desenvolvimento. A primeira vez que eu li o RUP, né, eu estava preparando uma proposta, planejamento de uma proposta de um projeto, e eu olhei a quantidade de cargos e papéis que tinha, e a minha primeira reação, né, como gestor na época foi: cara, isso é inviável. Eu não consigo vender para um cliente uma proposta se eu for considerar todos esses papéis. Era revisor do revisor do revisor. Enfim, cara, tanto papel. Quem conhece o RUP aí sabe o que eu estou falando. Que eu olhei e disse: cara, isso não tem como viabilizar uma proposta. Eu não consigo convencer um cliente de que eu tenho a necessidade de tantos papéis para desenvolver um produto. E na época era um banco, né, um banco grande. Por mais que os bancos, né, historicamente, ainda hoje tenham lucros maravilhosos e receitas robustas, mas a gente não tem recursos infinitos, né? Não existe recursos infinitos. Existem grandes recursos, né, grandes lucros, mas de forma infinita não. Então, o que eu vejo é que hoje, Alisson, as empresas estão revisando, sim, as suas estruturas, os seus modelos, né, de hierarquia, e analisando vários elementos, não é um só, né? Um deles é a questão realmente econômica. É viável eu trabalhar com tudo isso? Outros elementos são: eu preciso realmente de todos esses papéis para atender os resultados ou as necessidades que o meu cliente final realmente precisa? O que que eu não posso abrir mão, né? E nesse sentido, as empresas estão se reestruturando. Do ponto de vista de gestão, eu posso aqui estar dando um tiro no pé, mas eu acho que não. O que existiu, né, e abriu espaços hoje no mercado, porque como a agilidade ganhou uma repercussão muito grande no mercado, ganhou espaço, né, e o valor, né, que foi vendido foi um valor que as pessoas consideram muito importante, de fato é importante, abriu-se espaço para se criar outros papéis para que essa expansão da agilidade também ganhasse mais espaço, enfim, inclusive para todos os envolvidos, não só para o profissional que tá vendendo o seu trabalho, mas também para as empresas de consultoria que ofertam esses serviços, né, serviços de agilidade. Mas as empresas, elas constantemente precisam reavaliar suas dimensões e vão rever, né, vão colocar na ponta do lápis, na ponta da caneta, para verificar: olha, isso aqui realmente tá se tornando viável, consigo vender para o C-level o valor que isso tá impactando na minha cadeia de produto, na cadeia de serviço. Realmente isso aqui está contribuindo para que eu tenha mais clientes, para que eu tenha clientes mais satisfeitos. Meu produto final estão refletindo todos esses custos que eu estou tendo aqui com essa equipe. E se a resposta for: olha, tem como redimensionar sem perder os resultados ou sem impactar, né, ou até mesmo, em alguns casos, melhorar a lucratividade. As empresas vão fazer, né? Então, acho que a posição do gestor, cada vez mais, é entender essa necessidade e até se antecipar e chegar para a organização. Diz: olha, eu acredito que eu posso contribuir mais de uma outra forma, eu posso contribuir mais ampliando aqui a minha atuação, ao invés de atuar em apenas dois squads. Eu consigo ampliar mais porque eu trabalho numa visão muito mais de dar autonomia para o time, pegando aí a observação que fez o Renato Ucha, né? Eu penso um pouco diferente em relação ao ponto que o Renato colocou. Em última instância, para mim, o papel do gestor, um dos papéis do gestor, não é tomar a última decisão, né? A última decisão pode, na minha visão, ser tomada pela equipe que está trabalhando e que está no front, né? Porque, para mim, quem sabe mais o que precisa ser feito, em última instância, é o time e não o gestor. Então, para mim, se você consegue estabelecer as regras do jogo clara e dizer para a equipe, olha, dentro dessas regras do jogo, vocês podem tomar a decisão que vocês entendem que é a mais razoável, a mais adequada. Tomem a decisão. Eventualmente vai ocorrer um erro, sim, mas é muito mais, na minha visão, ágil, né? Você dar sequência numa ação e se não foi a melhor ação, complementar com alguma ação para que o resultado seja atingido, do que muitas vezes esperar de um gestor que está envolvido em várias reuniões. Eu não consigo falar com o cara, porque o cara está em reunião X, PTO, passa um dia, dois dias, três dias, e aquela ação não dá sequência, fica emperrada, e o processo não anda, a empresa não anda. Então, acredito que é possível, sim. A gente tem exemplos aí de algumas empresas grandes, inclusive, onde os gestores entenderam que valia a pena deixar com que o operacional também decidisse, né? Porque uma alternativa que, ao meu ver, dentro da minha visão, dá mais fluidez, né, às empresas.
Edson, quero só fazer uma correção, talvez eu não tenha me expressado corretamente, mas eu não digo que a tomada de decisão final seja do gestor. Você disse o seguinte: dentro de todas essas regras, vocês podem tomar a decisão. O papel final do gestor é quebrar as regras. Esse é o ponto importante. E tudo bem, dentro dessas regras, o time toma a decisão, eu, gestor, preciso ter autonomia para quebrar a regra, porque se eu não tiver, eu não sou gestor. Ponto. Primeiro ponto. Se eu não posso quebrar a regra, então a regra está aqui, não precisa de mim. Não faz sentido. Ponto importante, Alisson, e eu vou trazer a minha visão. Lembrando, vou trazer a minha experiência, a minha visão, que eu acredito. Quando você fala sobre a pessoa se preparar para ser esse gestor no futuro e por que que não existe, ou por que ainda existem chefes mais do que líderes nas organizações. Primeiro, por falta de pessoal qualificado. Minha visão, acho que as pessoas se qualificam muito tecnicamente e fazem poucas qualificações de liderança. É muito comum, se eu perguntar aqui para o pessoal da plateia, qual que é o próximo treinamento que você deve fazer? O que que você está procurando se especializar? Qual que é a área de conhecimento que você pensa em evoluir? Muitas vezes a pessoa vai falar, nossa, eu preciso fazer um curso de uma certificação de quem está na área bancária, CPA10, CPA20, CEA. Quem está na área de tecnologia vai pensar, ah, não, eu tenho que fazer a certificação da linguagem de programação X, até do RUP aí, acho que o RUP está um pouco fora de moda. Mas enfim, quem está na agilidade vai fazer ali a certificação Y, e é sempre sobre habilidade técnica. E eu acho que as pessoas têm uma grande oportunidade hoje de começar a olhar para suas habilidades que não são técnicas, as suas habilidades humanas. Porque um gestor precisa ter habilidade humana. O gestor vai receber de cima o seguinte: cara, cadê o número? O número precisa vir. O número precisa vir. Ele vai receber de baixo atestado médico, pessoas chorando. Hoje está muito comum nas organizações o funcionário chorar porque não está conseguindo resolver um problema. Pessoas disputando ali para ver quem vai tirar folga num fim de semana ou numa emenda de feriado de fim de semana. Então, quer dizer, como lidar com tudo isso? Antigamente o gestor era aquele que dava pressão no time. Depois a gente passou a falar, não, o gestor precisa ser humano. E hoje o gestor precisa equacionar, ele precisa equilibrar, ele precisa garantir o resultado ao mesmo tempo que ele é humano. Então, fica a dica aí para quem tenha uma pretensão de seguir para essa carreira.
Maravilha, Renato. Pessoal, chegamos aqui a 8 horas e 7 minutos. Vamos fazer aqui um reset de sala. Hoje estamos aqui com o Alisson, Renato Ucha, tivemos também aqui o Gildo conosco e trouxemos aqui uma matéria para colocar em discussão sobre algumas ações da Meta que deve estar cortando, né, vai cortar níveis gerenciais e projetos não cruciais. Está sendo bastante rica aqui a discussão. Temos aqui alguns comentários, eu vou ler aqui dos nossos ouvintes. O Juliano Skussel, não sei se eu acertei a pronúncia, Juliano. Juliano diz assim: interessante perceber o surgimento dessa dualidade. Afinal, o foco em mais gestão apenas mudaria o perfil dos gestores para uma liderança mais compartilhada, não no número de gestores. Uma outra observação do Juliano foi: modelos para organizações e times autossugeridos extingue, sim, os atravessadores no comando, não a gestão enquanto competência daquela pessoa profissional que dá suporte ao desenvolvimento de pessoas, processos e tecnologias. Muito bom, Juliano. Boas observações. Você traz aqui alguns pontos interessantes que eu trago aqui para a discussão. O Juliano coloca: o foco em mais gestão apenas mudaria o perfil dos gestores para uma liderança mais compartilhada, não no número de gestores. Queria trazer esse ponto aqui. O que vocês acham dessa visão do Juliano? Vocês pensam diferente? Vocês têm alguma observação? O Juliano faz essa ponderação, né? Trazer mais gestão não significa necessariamente reduzir o número de gestores. O que vocês acham, Alisson e Renato?
Não, beleza. Eu tinha lido já, o Juliano tinha comentado. Tentei puxar ele aqui, mas eu acho que está fazendo outra atividade, não deu certo. Mas assim, pronunciei, fala de ter mais, concordava com o Ucha, ter mais gestão do que gestores, não é que o perfil do gestor, né, ele possa ter mais uma gestão tipo, mais ampla. A questão é que a gestão possa ser, nesse ponto que o João falou, no segundo ponto, ser compartilhada, que as pessoas que também estão na operação possam sim ter um nível de gestão plausível, né, que possa também estar compartilhando e está integrando a gestão em si. Então, assim, eu concordo que seria interessante diminuir esses atravessadores, né, até esse ponto que o Juliano falou. Vou interpretar dessa forma, Juliano, para trazer minha visão. Se não concordar, tu compartilhei. Então, se quiser subir ao palco, fique à vontade. Mas o ponto, quando eu falo de ter mais gestão, é isso mesmo, de ter o time podendo aplicando gestão em si, gerenciando também junto com o seu líder. E eu falo muito isso porque os times que eu estou hoje, na operação em si, eles têm um nível de maturidade que eu trabalho junto com eles pouca coisa. É mais um nível de alinhamento, é mais um ponto de destravar alguma coisa que faça um sentido. Trago muito a visão de trazer de impacto, de valor, que eles possam sim colaborar. Eu estou com outro time também agora, que é um time que é novo, mas tem um nível de senioridade muito grande. E a gente está muito nesse ponto de colaboração em não somente a parte técnica, que é mais com ele, sem dúvida, mas a parte de gestão também. Então, no meu ponto de vista, eu concordo que, tirando esses atravessadores, ter menos gestores e a gestão ser mais compartilhada, as coisas fluem mais. Por isso, meu ponto é ter mais gestão e menos gestores.
Maravilha. Obrigado, Alisson. Renato, você tem alguma consideração acerca desse impacto, de ter mais gestão? Né, universalizar a gestão, isso significa ter menos gestores? Bom, não sei se o Renato está nos ouvindo. Bom, a minha visão, Juliano, na medida que você começa a disseminar a gestão, e para mim o que é disseminar a gestão? O que significa essa frase, na minha interpretação aí da frase do Russell Wyckoff, né? Mais gestão e menos gestores. É você cada vez mais compartilhar, e eu vou usar a sua palavra, achei bem, bem interessante, compartilhar com o time e dar mais clareza de como as coisas funcionam, né? De como aquele processo funciona, de quais as situações em que o time pode quebrar uma regra. Enfim, você dá dá ao time a possibilidade dele tomar decisões que você tomaria caso, né, tivesse diante de determinadas situações. Na medida que você começa, né, a construir esse processo de aprendizagem, esse processo de disseminação da gestão, ou seja, tornando a gestão pervasiva, ou seja, ela não está mais associada a uma pessoa, ela está associada, ela está como água, ela está em todos os níveis da organização. Você começa a ter um reflexo que, ao meu ver, é o seguinte: se eu, como gestor, eu estou à frente de vários times e eu começo a desenvolver, né, e a construir, né, essa maturidade nos times, o que que vai acontecer? De acordo com o nível de cada time, times vão se tornar mais maduros, outros vão, como exemplo, também construindo essa maturidade, e vai chegar um ponto em que determinados times eu não vou ter tanta necessidade de intervenção, tanta necessidade de dar suporte. Por quê? Porque aquele time, ele vai cada vez mais ter mais autonomia. Com isso, a consequência natural disso é que um gestor possa ampliar cada vez mais a sua capacidade de gestão. Por quê? Porque ele não precisa estar constantemente naquele time. Logo, as empresas vão rever. Ora, se eu tenho aqui 10 gestores e eu estou construindo aqui uma pervasividade de gestão, eu não tenho mais essa necessidade de tantos gestores, porque os times estão amadurecendo. Eu estou tendo times cada vez mais autogerenciáveis, eu estou tendo time cada vez mais com a capacidade de tomar decisões na ponta, inclusive até quebrando o paradigma de quebrar regras, inclusive. Quebrar regras, né? Eu não preciso necessariamente do gestor para estar quebrando regras. Eu posso ter um time tão maduro que eu dou essa autonomia. Olha, se tiver que quebrar regras, analise o contexto, analise a situação, quebrem regras e depois a gente vê o que que faz. Obviamente, estou falando aqui de situações em que isso é possível, não de uma forma totalmente aberta, mas podendo inclusive fazer isso. Eu vejo muito nesse sentido. Eu acho que é possível sim que reduza a quantidade de gestores por conta do desenvolvimento dessa maturidade. Não sei se o Renato voltou. Renato?
Acho que não, viu?
Beleza. Juliano, não sei se você ainda está por aí, mas tem um outro comentário do Juliano que foi: modelos para as organizações e times autogeridos extinguem sim atravessadores no comando, não a gestão enquanto competência daquela pessoa profissional que dá suporte ao desenvolvimento de pessoas, processos e tecnologias. Concordo, concordo, Juliano. Eu vejo que hoje a gente tem algumas situações em que eu tenho meros atravessadores, né? E isso com certeza não tem sustentabilidade, né? Você ter um profissional em que simplesmente é um repetidor, né, de uma mensagem que vem do estratégico. Ele apenas repete o que é dito, não tem nenhum tipo de pensamento crítico, ou não discute com a equipe o modelo mais adequado frente à realidade lá da ponta, e funciona como um mero repetidor, um mensageiro. Esse gestor, ele não se sustenta, né? Ele realmente tem um tempo muito curto, e talvez até tenha um tempo longo, né? Porque ainda existe nas organizações as famosas relações políticas e, enfim, relações de interesse, mas do ponto de vista de resultado, não se sustenta por muito tempo, né? Porque primeiro não se cria uma relação de confiança com o time vê claramente que ali está um mero repetidor, né? Sem nenhum pensamento crítico. De um lado fica o time falando ou gritando, né? Para tentar fazer com que esse gestor compreenda a realidade que é aquilo que muitas vezes chega e que está sendo pedido não condiz com a necessidade real. E do outro lado você tem uma pessoa que parece muito mais uma secretária eletrônica. Não sei se você já passaram por essa situação, se você liga para uma operadora tentando resolver alguma coisa e você explica a situação e a pessoa fica tentando rodar um script e você tentando explicar para ela que aconteceu algo diferente daquele script. E ela simplesmente, ao invés de tentar compreender a sua necessidade, a pessoa fica repetindo o script. Não, mas é porque assim, 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 assim. Olha, mas isso aí eu já fiz e não é essa necessidade. Precisa ter um outro caminho, uma outra forma. Não, mas é porque esse é o procedimento, esse é o sistema. O sistema está assim. Então, assim, esse tipo de gestor que simplesmente reproduz o que está no C-level não é o gestor que vai levar a organização a outros patamares, né? Ele vai permanecer no mesmo patamar. E enquanto ele for o repetidor, o papagaio, né, talvez para alguns C-level, talvez seja esse o gestor que interessa, né, dependendo do modelo mental. Cara, é o cara que eu peço e ele faz o que eu mando exatamente como eu mando. Né? Mas essa é uma realidade, concordo com você.
Ei, Billy, falando nisso também, uma coisa que acontece, assim, ao menos do meu ponto de vista e vejo muito nas empresas, é que o próprio time, né, as pessoas que estão sendo lideradas, tá, abre aspas aí, começa a observar, né, e até ser impactado por esses líderes, esses gestores, ou pseudos gestores, né, que basicamente só repetem o que está sendo levantado pela alta gestão. E isso, como tu falou, não é sustentável. O próprio time vai se incomodar, o próprio time vai informar e em algum momento isso vai cair. Então, assim, se o gestor, né, por mais que ele receba uma necessidade, uma demanda, um direcionamento da autogestão e esse gestor não entender, né, não compreender realmente o que está sendo solicitado, entendendo os impactos que isso pode acontecer, se é viável. Isso eu não estou falando que ele vai ter todo esse pensamento sozinho. Pelo contrário. Já que ele lidera times, ele pode sim, e é necessário, do meu ponto de vista, de chamar seus liderados e compartilhar, se for possível, compartilhar alguns pontos para que o time possa, junto, verificar a viabilidade disso. Né? E, em conjunto, sim, construir algo palpável e algo que possa realmente entregar valor e até propor alguns ajustes para essa autoliderança que tem uma visão mais macro. Eu falo isso também porque é isso que eu venho trabalhando nas empresas. E recentemente, uma PO recebeu uma necessidade do PM e foi muito desse ponto de entender a necessidade, trouxe o time para compartilhar, a gente estava junto nisso e a gente começou a andar, a tracionar. E eu, não, vamos conversar também com ele, propor isso para verificar se faz sentido. Então, assim, se isso não acontecer, grande, e... Não dá certo. No final, está tendo um custo a mais por esse gestor que está replicando, que esse gestor que não entendeu a necessidade, para esse gestor que não tem uma visão mais crítica e não entende os problemas que estão ocorrendo. E aquele gestor que só baixa a cabeça, né? Quando eu falo baixar a cabeça, não significa não ter respeito para o seu gestor, né? Para o seu líder, autogestão. Uhum. Mas sim, você compartilhar seu ponto de vista por toda a bagagem que você já tem, pelo conhecimento até aquele momento, pelo que você está vendo, toda a maturidade que você possui, e sim, e pontuar algo que faça sentido para você, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje muitas empresas estão, sim, aceitando até oposições, mas você tem que saber se comunicar, né? Talvez é um ponto que a gente, de modo geral, como profissionais em gestão de projeto, não estou nem falando se são práticas ágeis ou não, mas a maioria sim, a gente tem que saber evoluir, né? A forma de nos comunicar, o ponto de saber a quem a gente está transmitindo aquela informação, porque a forma que eu falo aqui com vocês é diferente da forma que eu falo com meu filho, a forma que eu falo realmente com algum diretor. Eu respeito a todos, jamais vou passar por cima de alguma coisa, mas tá, tem informações que a gente consegue direcionar para o público que está nos ouvindo, entendeu? Então, eu vou mais nesse sentido, Edson.
Maravilha, Alisson. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que, é que nós temos aqui de comentários aqui. O Regis colocou assim: na década de 90, a IBM fez uma reestruturação de níveis gerenciais para 6 níveis. Olha só. Bom, o Regis está falando em reestruturação. Eu entendo que provavelmente tinha muito mais do que 6 níveis. Não sei se o Regis ainda está por aí, mas pelo que o Regis colocou aqui, me parece que isso aqui já foi já foi resultado de uma redução, né?
Eu imagino que sim, Edson. A gente teve aí, há alguns anos atrás, uma linha teórica que dizia que não podia ter mais de 7 níveis nas organizações. Então, muitas organizações aí, principalmente com Deming, com a ideia do... Ah, esqueci o nome, que você enxuga a empresa, downsizing lá, me fugiu o nome técnico, mas com as ideias de Deming e tal, as empresas deram uma boa organizada e enxugaram bastante esses níveis de gestão, tendo aí ou procurando ter no máximo 7 níveis, ou seja, lá do diretor, né, do principal executivo até o nível mais baixo na organização, deveriam ter no máximo 7 níveis. E foi mais ou menos um ponto onde times aí muito grandes foram ajustados também. Então tem aí essa... Eu imagino que ele esteja falando aí dessa fase aí. E é década de 90, ele falou, é exatamente essa época aí onde a gente viu, principalmente aqui no Brasil, muito esse movimento de enxugar os níveis organizacionais.
Muito bom, Renato. Bom, pensando aí nessa questão de enxugar, pessoal, me fez lembrar aqui, eu trabalhei numa multinacional americana, né? E falo, eu destaco aqui o americano, porque muito do que a gente tem de material, né, de administração, vem dos Estados Unidos, né? Na escola americana. E quando eu cheguei nessa multinacional, eu recebi era um book, eu acho que devia ter umas 500 páginas, até chamei de Bíblia, que era a política da empresa. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, cara, o que, que é isso? Eu não li esse livro todo, né? E sentei com a superintendente de TI e disse, olha, quais são os principais itens aqui dessa política, o que, que eu tenho que observar assim, de mais importante, né? E aí ela me falou... Então, assim, não só os cargos, né, estão sendo revisados e as hierarquias estão sendo revisadas, mas as políticas das organizações também estão sendo revisadas. Há 3 anos atrás, eu estava numa empresa em que ela estava passando por uma revisão também e ela tinha cento e poucos itens na política, né? E eles estavam reduzindo, e a meta era reduzir em 70%, a política da empresa. Mas para que isso? Né? Eu vou aqui lançar a mão de uma frase que eu ouvi de uma das pessoas que faziam parte do grupo de pessoas, do comitê que estava fazendo essa revisão, em que ela disse o seguinte, olha, quando a gente estava fazendo revisão, a gente fez revisão de tudo, né, da política, dos valores e etc. E teve uma palavra do C-Level que me chamou a atenção. Quando a gente estava fazendo a revisão de valores, ele disse, olha, a gente precisa manter os valores e pensando, né, em enxugar para garantir o seguinte, que os valores da empresa eles sejam efetivamente usados por todos os funcionários da empresa, absolutamente todos. Da pessoa que está preparando o espaço, está organizando, está limpando o espaço, até o último cargo, né, hierarquicamente falando, se leva e tal. Por quê? Porque para ele disse o seguinte, olha, para mim o valor, ele tem um dos objetivos, talvez principais, do valor de uma organização, é quando qualquer pessoa da organização tiver que tomar uma decisão, tiver que fazer uma escolha difícil, Se ele estiver na dúvida, disse, olha, isso aqui está na regra, isso aqui não está na regra. Enfim, uma escolha difícil que tiver que fazer. Ele vai olhar para os valores e vai dizer, isso aqui faz parte dos nossos valores? Isso aqui fere algum valor fundamental nosso? Se a resposta for sim, a decisão vai ficar muito mais clara, né? E o caminho vai ficar muito mais claro. Então, eu vejo que você realmente enxugar em todos os aspectos, seja em quantidade de pessoas, seja em quantidade de política, processo, enfim, enxugar como sendo um elemento importante, não é, de revisão, de redimensionamento da organização, é sempre muito bem-vindo. Né? Desde, obviamente, seja com muita responsabilidade, com muita razoabilidade, mas eu vejo com bons olhos, eu não vejo com qualquer, assim, não vejo de forma negativa, né, esse movimento que está acontecendo. Alisson, Renato, a gente está caminhando já para o nosso final, eu queria dar oportunidade aí para todos deixarem as suas considerações finais, e a gente já encaminha para o final do nosso Jailbreak News de hoje. Beleza?
Ok. Deixar o Xia com as palavras finais, que eu acho bem impactante e bem bacana. Mas, assim, como sempre falo, e trago muito isso, a sensação de realização, de ter uma sexta-feira com mais energia, mais vigor, e um aprendizado gigante, né, estando com vocês. A gente teve algumas interações, algumas pessoas que estão cada vez mais próximas do Jailbreak News, e convido vocês também a estarem outros dias também conosco, porque aqui é 7x7, então não para. E agradecer a todos e vai nesse ponto. Observem, façam uma retrospectiva, sempre diária, o que faz sentido para vocês. Observe o mercado, foque realmente qual o impacto que vocês estão entregando nas empresas em que trabalham, quais são os resultados que vocês estão entregando. Verifique realmente quais são os pontos que vocês podem se desenvolver. O Xia trouxe muito esse ponto de, a gente, infelizmente, foca muito na parte técnica e esquece a gestão. Por que não olhar outros direcionamentos? Uma coisa que eu aprendi muito quando eu mudei de empresa no ano passado, com o grande André, o Sanches, né, o founder do Universo Ágil, é que a gente deve abrir um pouquinho a mente e verificar outras formas também de ter rendimentos, né? Aqui muitos são professores também, fora a empresa que trabalham, muitos criam outros negócios, o Xia já tem aí, eu tenho gostado bem, Xia, de fazer um marketing, Xia, viu? Teu, do teu treinamento, outros estão surgindo também. Então, assim, vamos abrir a mente e não focar apenas em uma forma financeira de ter, né? Então, convido a todos que possam fazer essa reflexão e verificar e ter um network mais ativo, participar mesmo em comunidades, em contatos, em doar um pouco do seu tempo para receber também, tá bom? Então, boa sexta-feira, bom trabalho, bom final de semana e vamos para o próximo.
Ótima sexta-feira a todos, muito feliz de estar novamente com essa turma maravilhosa, com essa audiência bárbara aqui, cada vez mais, olha só, a Pamela, a Flávia, a Joane, um grande beijo para você, Joane, Bé, Tati, D, Juliano, Regis, Suzy, muito feliz de ter vocês todos aqui conosco nessa sexta, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, acredite em vocês. É incrível como a falta de confiança abala o poder de um gestor. O gestor que não tem confiança em si mesmo, ele disfarça, ele vira um impostor ali, ele usa de técnicas que abalam o time para disfarçar a sua falta de confiança. Então, confiem em vocês, sejam a melhor versão de vocês. Façam aquilo que vocês acreditem, obviamente, dentro do limite. Mas façam de coração, façam de boa fé, façam obtendo ou com a vontade de obter o melhor sempre. E muitas portas serão abertas para vocês. A gente falou no começo um pouco de layoff. Eu sei que é uma discussão um pouco pesada, talvez não uma discussão gostosa para se ter numa manhã de sexta-feira, Mas, independente de qualquer coisa, a empregabilidade é um conceito do funcionário. A empregabilidade não é uma responsabilidade da empresa, é uma responsabilidade nossa. E o dia que nós entendermos que empregabilidade é uma responsabilidade nossa, a gente para de ficar dependente das empresas e a gente começa a fazer por nós. E quando vocês forem fazer por vocês, olhem sim a parte técnica, mas não deixem em hipótese alguma de olhar para o ser humano que está dentro de você. Muitas vezes a sua timidez, muitas vezes a sua falta de coragem, muitas vezes o que te impede de crescer hoje tem uma origem no seu passado, na sua infância, no apelido que você recebia na escola, na forma como o teu pai, na forma como a tua mãe te tratava, ou às vezes até pela ausência de pai ou pela ausência de mãe. Então busquem com muita força resolver os teus problemas do passado para que você seja no presente um ser humano fantástico, melhor e que tenha o poder de ajudar outras pessoas. Porque um líder de verdade precisa primeiro ser líder de si. Só depois que você é líder de você que você pode liderar outras pessoas. Boa sexta-feira, ótima semana a todos e a todas.
Maravilha, Renato. Muito obrigado. Alisson, muito obrigado. Gildo, que também passou aqui no começo da nossa discussão, enriquecendo aqui também um debate. Muito obrigado ao Juliano, que participou aqui com comentários, o Orland, quem mais que passou por aqui? Liliane, Regis, quem mais deixou aqui comentários? Muito obrigado a todos. Foi uma excelente discussão hoje, eu acho que a gente tratou aqui com uma certa profundidade, né, dentro da limitação do tempo que nós temos, mas de temas importantes. Para quem nos ouviu, quem vai nos ouvir, também o meu muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todos, um bom final de semana e que sejamos cada vez mais produtivos e produtivos de forma sustentável. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu.
Sejamos confiantes, produtivos e respeitados. Valeu, Edson. Valeu a todos.
Valeu. Tchau, tchau.
Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11 98994 6527. Repetindo, WhatsApp 11 98994 6527, e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.